em nome de Deus, e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Quero solicitar ao nosso primeiro secretário, vereador Gustavo Marques, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 036/2015, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 23 minutos do dia 6 de outubro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Vereador Jesulino Gomes de Castro assumiu os trabalhos do primeiro secretário. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Jesulino Gomes de Castro, segundo secretário; de Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Sena Lopes Filho, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X; Gilmar Vaz da Costa, Didido Bonito; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano; Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores: Antônio Faleiro Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundinho; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; e Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, não compareceram à sessão, salvo o vereador Nélio Marques. Os demais justificaram as ausências. Expediente. Ata da sessão anterior, 10 de 9 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19 horas e 36 minutos, senhor Antônio Fapp, abordando o assunto, informações sobre a CPX. Os vereadores Santiago, Domingos Filho, professor Jorge, Castro, Jeremias, Miquita, Miguel Rubens Macarrão e Jurandir manifestaram-se sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário. Carta encaminhada pela senhora Marília Magalhães de Castro Ribeiro, subsecretária regional de Educação, em resposta à publicação do vereador Wener Patrick no grupo Desabafo Formosense. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. PL 031/2015, que autoriza o pagamento do piso salarial nacional ao Magistério Municipal e da outras providências. PL 032/2015, que revoga a lei número 057/2013, de 13 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar o fundo mensal do valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais em suas viagens para competições, denominando-o de auxílio municipal para competidores individuais. PL 033/2015, que altera o artigo 2º da Lei nº 095/2013, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. PL 034/2015, que altera o artigo 2º da Lei nº 096/2013, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Municipal, Executivo Municipal, a efetuar doação de imóvel público, que menciona e dá outras providências. PL 035/2015, que autoriza a permuta de lotes de terreno no Distrito Agroindustrial com a empresa Rodrigues e Lima da Silva Limitada ME, que especifica e dá outras providências. PL 036/2015, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito municipal de Formosa e dá outras providências. O presidente fez a seguinte ressalva ao artigo 1º, parágrafo 1º do PL 035/2015, onde se lê: empresa Rodrigues e Lima da Silva Limitada ME, leia-se empresa Flávio dos Reis Calçado e Companhia Limitada ME. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Autoria do vereador professor Jorge. PL 056/2015, que institui a Semana Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua e Desagregação Familiar de Crianças e Adolescentes. PL 057/2015, que dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre o direito à isenção deste imposto nos casos previstos da lei e da outras providências. PL 059/2015, que dispõe sobre a criação do programa Brincar e Cantar na Rua da Juventude e do Lazer. Autoria do vereador Santiago. PL 060/2015, que dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Autoria do vereador Castro. PL 065/2015, que dispõe sobre o direito de toda mulher à investigação, o exame genético que detecta a trombofolia e ao respectivo tratamento, quanto da prescrição de anticoncepcional no pré-natal e na prescrição de reposição hormonal na rede de saúde pública no município de Formosa. Autoria do vereador Antônio Faleiro, PL 066/2015, que garante aos pais e ou responsáveis de alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental no município de Formosa, na seguridade da falta temporária no emprego para acompanhar as reuniões escolares. Projeto de decreto legislativo, título de cidadão formosense, PDL 005/2015, do vereador Antônio Faleiro, PDL 006/2015, da autoria do vereador Jurandir. Projeto de resolução, autoria do vereador Jurandir, PR 013/2015, que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da resolução 028/2015, que regula a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. E PR 014/2015, que modifica o parágrafo 3º do artigo 158 da resolução 004/2008, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Gustavo Marques, Mundim e Nélio Marques. As indicações, número 536/2015, do vereador Miquita, 538, 539, 540, 541 e 542, do vereador Domingos Filho, 546, 547, 548, 549, 550, 551, do vereador Santiago. E a indicação, número 553, de autoria do vereador Antônio Faleiro, foi retirada em razão da ausência do autor. Também foi retirada a indicação 543/2015 do vereador Domingos Filho, em virtude da duplicidade com a proposição da número 536/2015 do vereador Miquita. Tema livre às 20 horas e 20 minutos. Oradores inscritos: vereadores Jurandir, Soldado Caetano, Santiago, Wener Patrick, Domingos Filho, Emílio do Real X, Professor Jorge, Miquita e Zequinha Leiloeiro. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Emendas do vereador Soldado Caetano ao projeto de lei 045/2015. Emenda modificativa número 021/2015 foi rejeitada por 6 votos contrários. Vereadores Didido Bonito, Miguel Rubens Macarrão, Miquita, Santiago, Ener Patrick e Zequinha Leiloeiro. 4 favoráveis, vereadores Domingos Filho, Emílio do Real X, Professor Jorge e Soldado Caetano. 2 abstenções, vereador Castro e Jeremias. E 4 ausências, vereadores Antônio Faleiro, Gustavo Marques, Mundim e Nélio Marques. A emenda supressiva número 022/2015 foi aprovada por 7 votos favoráveis. Vereadores Castro, Domingos Filho, Emílio do Real X, Miguel Rubens Macarrão, Professor Jorge, Soldado Caetano e Wener Patrick. 4 contrários, vereadores Didido Bonito, Miquita, Santiago e Zequinha Leiloeiro. 1 abstenção, vereador Jeremias. E 4 ausências, vereadores Gustavo Marques, Antônio Faleiro, Mundinho e Nélio Marques. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 045/2015, de autoria dos vereadores Santiago, Castro e Gustavo Marques, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa, Goiás, da Feira Tradicional. Foi retirado pelo vereador Santiago. O vereador Jeremias solicitou a retirada do seu nome como proponente dessa matéria. Explicação pessoal, às 22 horas e 40 minutos. Oradores inscritos: vereadores Jurandir e Santiago. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 036/2015, CD e DVD, em anexo, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, O presidente agradeceu a presença de todos e declarou os trabalhos encerrados às 22 horas e 41 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de outubro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jesulino Gomes de Castro, segundo secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência. É só fazer um pequeno adendo, senhor presidente, que em relação ao projeto da Feira Livre, ele foi retirado pelo fato de uma emenda do vereador Caetano ser aprovada e a outra não, o tornando inviável. Por essa razão, eu gostaria que constasse isso, que eu o retirei pela sua inviabilidade e a pedido do vereador Castro. Por essa razão, eu o retirei para melhor adequá-lo. Obrigado.
Solicito ao secretário fazer as adendo na ata, ajuste, conforme indicação do vereador Santiago. Em discussão, a ata que acaba de ser lida.
Senhor presidente.
Vereador Zequinha.
Quero aqui justificar o meu atraso aqui, porque eu estava resolvendo um problema lá no hospital.
Justificado, vereador. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo mais manifestação, ata aprovada com a ressalva colocada pelo vereador Santiago. Em continuidade, solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ata da nossa sessão ordinária deste dia 7 de 10 de 2015.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 7 de 10 de 2015. Expediente. Tribuna Livre. Senhor Donizete Dias de Souza, representante da OGADEF. Assunto: apresentação das dificuldades existentes nos bairros do nosso município.
Tribuna Livre é um expediente dentro da nossa sessão, desta Casa Legislativa, desta Casa Democrática. Momento este que na nossa sessão oportunizamos aos nossos cidadãos, aos nossos eleitores, a qualquer um que assim manifeste e seja aprovado, o uso deste espaço regimental. Temos tido aqui muitas manifestações, um uso constante da nossa tribuna livre, e aqui tem sido manifestado assuntos de relevância e de interesse por parte da nossa comunidade. Hoje, então, como solicitado pelo senhor Donizete, que é presidente da OGADEF, OGADEF é a Associação das Associações, não é isso? Fará aqui o uso da tribuna livre. Senhor Donizete, o senhor pode se encaminhar aqui para frente. O nosso servidor magno dá assistência ao senhor. É concedido 10 minutos para a sua manifestação, sua manifestação livre, espontânea, e após esses 10 minutos, possivelmente algum vereador possa fazer algum adendo, alguma manifestação também. Se isso ocorrer, voltaremos à palavra do senhor, se necessário, para uma finalização, conclusão. Então, só tem a liberdade, nesse prazo de até 10 minutos, para fazer, então, a sua manifestação. Assim, cumprimentando o senhor, já cumprimenta todos os demais presidentes de associações que se encontram aqui presentes, onde podemos aqui visualizar a vários. Assim como nós, vereadores, representantes do povo, vocês também, representantes mais localmente ali em cada bairro, em cada setor. Sejam todos bem-vindos para nós, vereadores. É um prazer recebê-los em nossa casa. Senhor Donizete, com a palavra.
Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, Jurandir Oliveira, e demais vereadores de Formosa, Goiás. Cumprimento a todos os presidentes, que lideranças, o povo presente. Agradeço a Câmara aqui pelos 10 minutos na tribuna livre concedida à OGADEF, Organização Geral de Associações de Bairro do Distrito, do Entorno do Distrito Federal. Apesar que, no meu ver, poderia ser mais minutos, né, até mais minutos, e com mais pessoas participando, né, a lei do nosso país, né, a forma que é que está na nossa Câmara, né. Infelizmente é só eu que vou falar. Mas sabemos que esta casa é de criação de leis, legislar, fiscalizar o executivo, criar as leis e projetos que promovem o desenvolvimento em todas as áreas significantes da vida comunitária, na economia, na educação, saúde, lazer, segurança e no meio ambiente. Medidas que possam, que passam e que venham ao encontro das necessidades desse povo formosense. Vocês é que têm o direito de exigir o cumprimento dos projetos a favor da comunidade. Sempre com a proteção, com certeza, do nosso Deus, nosso divino Deus, né? Santíssima Trindade. Falarei das grandes dificuldades de forma resumida, mas passaremos ofícios e relatórios para essa casa, né, e das reivindicações para o presidente da Câmara e todos os vereadores, e também, como já até adiantei, ao senhor prefeito Itamar Barreto. Esses assuntos a gente vai fazer um resumo e vamos passar aqui. Depois de várias reuniões convocadas para este fim, venho com os principais pedidos. Primeiro que aparece aqui, que eu fiz um relato aqui de todos os ofícios, asfalto. Asfalto primeiro, devido a, inclusive com a demora, já há bairros fazendo asfalto por conta própria. Já tem esse caso, já foi apresentado aqui na Câmara, né, devido as dificuldades aí, já tem bairro fazendo dessa forma. Abertura de rua, de ruas, reforma de ruas e caminhão-pipa para molhar, para amenizar pelo menos um pouco a poeira nesses bairros mais afastados. Iluminação pública e troca de lâmpadas onde for preciso. Construção de praças, reforma de praças, pista de caminhadas, postos de saúde, conclusão de obras paradas e as em andamento, limpezas em alguns bairros, limpezas semanais, se não diárias nos bairros, segurança, presença da polícia nos bairros afastados ou guarda municipal, mais rapidez ao atender a chamada da polícia. Isso é coisa que eles repassaram na reunião, a gente está relatando aqui as dificuldades, né? A gente tem ata, a gente tem a presença em ata, tem gravado toda a fala desses presidentes. No último dia 13 a gente fez uma reunião tratando desses assuntos. Limpeza nos lagos existentes, por exemplo, Lagoa do Santo, Lago do Abreu, chega a feder quando corre as primeiras chuvas. Se não tirar aquele lixo, não aprofundar um pouco mais ali, e agora está na hora, que se chover, ali já não, aí não tem mais jeito de fazer a limpeza como deveria ser feito. O pessoal tem cobrado muito isso aí. A tampa de bocas de lobos, as redes fluviais, limpeza nas bocas de lobo, cobertura das paradas de ônibus e manter sempre os horários coletivos. Eles também pedem, que é uma dificuldade muito grande a questão de horário. E, inclusive, o Jardim Planalto pediu feira do bairro, nos bairros. Melhorar os atendimentos à saúde, quadra de esporte, o ginásio, academia para os idosos, passarela, muito importante isso, lá na BR-020, é ali que passa para São Francisco, ali Village, os alunos vão atravessar para a escola ali, é uma dificuldade. A gente viu que isso vem andando aqui perto de Anápolis, Goiânia, vem fazendo passarela, Brasília, Formosa, ninguém acordou para isso, não sei se é a dificuldade. É, rede de energia elétrica, tem ruas que não tem, complementos de redes de água, saneamento básico, esgoto, né? Na educação, mais escolas, mais creche, a escola sem professores, pede também que quando irão chamar os professores concursados, projetos de quadra poliesportivas que não saíram do papel, rampas para a sensibilidade, para os portadores de deficiência, sinalização de trânsito, melhorar mais, que já tem sido feito esse trabalho, mas tem alguns bairros mais distantes que está ainda o pessoal pedindo, né? Foi um pedido geral na Assembleia, no sábado, maior presença dos vereadores nos bairros, com mais diálogo com o povo e associação. Eles falaram diretamente que não estão sendo apoiados, na maioria dos casos, por esta casa de lei, no sentido de exigir que o executivo faça ou atenda às reivindicações dos bairros. E solicita a presença da Câmara itinerante, sempre que preciso. Sabemos que talvez não consigam agradar a todos, mas com diálogo, boa vontade e ações, todos ganham. Sei que alguns presidentes não quiseram se manifestar, alegando não adiantar, pois já estão desacreditados, né? Não acreditam, né? E possíveis ações junto a esses bairros, com essas lideranças, né? E alguns se colocaram na neutralidade, né? Nós, porém, somos a favor de exigir nossos direitos e, de cabeça erguida, estamos na luta. Pagamos nossos impostos e esperamos que todos os eleitos tenham consciência que são empregados do povo. E a resposta vem nas urnas. Isso quem não faz, com certeza, não reelege, um exemplo, né? Isso é no Brasil, não estou falando a nível aqui de Formosa. Os líderes e presidentes são voluntários e trabalham de coração, os quais eu quero agradecer pelos seus trabalhos. E dizer mais que a gente tem um programa de rádio voltado para essas áreas, que chama Fala Comunidade, 7 às 8 da manhã na Rádio Terra, todos os sábados, na Rádio Terra 87.9. Mais um espaço para o povo. Contamos com os vereadores e com a certeza da solução dos problemas apresentamos desde já os nossos agradecimentos a todos vocês. E uma reflexão aqui por final, que eu quero deixar a seguir, né? O que o vereador, o presidente de bairro, os líderes de bairros e nós da comunidade estamos fazendo junto por uma Formosa mais Formosa? O que, que nós estamos fazendo no dia a dia para que essas coisas aconteçam? Minhas palavras, eu deixo aqui esse pensamento muito bonito. Enquanto houver a vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Isso traduz o sentimento meu e do movimento das associações de bairro. Muito obrigado e desculpa alguma, se eu não falei tudo que eles pediram.
Com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, aqui eu quero cumprimentar aqui o senhor Donizete Dias de Souza, é o presidente da UGADEF, né? E quero lembrar também ao senhor e todos os presidentes de bairro que estamos aqui. Olha bem, nós estamos passando por um período de corrupção no nosso país. Nós estamos sofrendo roubos a cada momento e vocês estão vendo. Muitos acreditaram nessa presidente que está aí. Eu fui um. Infelizmente, ela está acabando com o nosso país. E Formosa, eu quero dizer para vocês que aqui tem 17 vereadores. Esses 17 vereadores vêm empenhando o seu trabalho aqui dentro dessa casa. Nós não deixamos de apresentar indicação. Toda sessão nessa casa nós apresentamos, nós temos direito de apresentar até 6 indicações. O que é indicação? O que era requerimento no passado e hoje foi transformado em indicação. Indico ao excelentíssimo prefeito para fazer a troca de uma lâmpada na rua tal, tal, tal. Igual ontem aqui mesmo já foi, fizemos até duas, teve duas dupla indicação, eu e o vereador Miquita, fizemos para limpar o lago do Lagoa do Santo e o lago do Abreu. Então, em conjunto fizemos juntos, né, vereador? Então nós estamos trabalhando, infelizmente, o prefeito que tem que chegar no secretário e colocar para trabalhar. Nós temos secretário aí que não sabe o que é trabalhar na cidade de Formosa. Isso é brincadeira. E quem somos nós para chegar e mandar exonerar qualquer secretário? Nós não temos essa autonomia. Eu sou um vereador de oposição quando é ruim para a cidade, quando é ruim para o município. Eu sou um vereador que apoio várias situações quando é boa para o povo. Mas quando é ruim para o povo, eu sou contra. Agora, o que que nós vamos receber para dar para o povo? A gente fica indignado de ver essa situação, de ver a cobrança de várias pessoas chegar aqui, querer levar benefício para o seu bairro, mas infelizmente não vai receber benefício. Por quê? Nós temos uma gestão aí, que eu falo, do prefeito Itamar Barreto, que tem muitos secretários que estão trabalhando. Nós temos secretário espelho, nós temos secretário de saúde, secretário de comunicação, alguns secretários que estão desempenhando um grande serviço no nosso município, mas infelizmente tem secretário que não merece estar sentado naquela cadeira. E ele falou em campanha que o secretário que não desse êxito em 6 meses seria mandado embora. Até agora eu não vi ninguém ser mandado embora, simplesmente um que envolveu aí em alguns problemas e ele foi, nem foi mandado embora, ele mesmo que pediu, né, pede para sair. Mas agora eu falo, nós da mão à palmatória, nós vereadores estamos nos bairros, eu por exemplo, várias pessoas me veem nos bairros, várias pessoas me veem em Brasília, várias pessoas me veem em Goiânia, várias pessoas me veem nos distritos, mas infelizmente a gente não pode oferecer nada, porque a gente pede muito e recebe pouco. Vocês estão aí no sofrimento, são presidente de bairro, eu vejo que não está aqui todos presidentes de bairro para representar os bairros. É obrigação dos vereadores legislar sim, é obrigação dos vereadores fiscalizar sim, é obrigação dos vereadores trabalhar, mas nós também não temos a caneta para assinar.
Porque se nós assinasse, nós ia resolver os problemas do nosso município rapidamente. Mas, infelizmente, a gente não tem essas condições para resolver essas situações. A gente vê que a necessidade hoje, não só no município de Formosa, passa por vários municípios. Olha bem a saúde. A nossa saúde hoje é referência nacional. A saúde de Formosa hoje, ela cobre o Distrito Federal, que vem sofrendo a dependência muito grande por ter, né, sofrido com o novo governador que está lá. Mas aqui, na saúde, nós temos uma secretária que realmente está trabalhando muito e está mostrando o seu trabalho à frente da pasta que ela defende. Então, ela tem que ficar. Mas, o que, que é difícil para nós? É difícil resolver os problemas dos bairros. Pedir, nós pedimos muito, mas receber, nós recebemos pouco. Aqui eu deixo a minha indignação para todos os presidentes de bairro, certo, que está aqui hoje, e falo, quem quiser passar no meu gabinete e ver quantas indicações eu tenho, feita desde o ano de 2012 até agora, 2012 não, 2009, que eu já tenho dois mandatos, até agora, para os bairros de Formosa, e não foi resolvido muitas situações, pode passar no meu gabinete, está liberado, que eu vou mostrar para todos vocês o que, que o vereador Domingos Filho pediu para os bairros de Formosa e o que, que ele recebeu. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wenner.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, só ressaltar aqui, porque quando o Donizete estava falando, eu me lembrei de uma experiência bacana que teve no início do governo do Pedro Ivo, que quando ele ganhou a eleição, ele foi até os bairros e montou tipo um orçamento participativo. E de lá, ele tirou, o Donizete participou bem, eu lembro, outras pessoas também, ele tirou as principais demandas que tinham os bairros. E ali ele foi tentando conseguir, as obras dele foi baseado nessas demandas. Né? A gente precisa, ou a Câmara, ou a Prefeitura, voltar com essas ações, porque não adianta a gente planejar obra, planejar projeto, se não são coisas que a comunidade espera, né? Porque a comunidade tem a prioridade delas, e essas prioridades é que devem ser respeitadas. Né? Então, nesse sentido, a gente já fez o pedido para voltar aí a Câmara nos bairros, infelizmente, por uma questão de orçamento não foi possível. Mas a gente faz aí o alerta aos novos colegas, a gente pensar a forma mais adequada de tentar viabilizar aí reuniões de orçamento participativo para que a Prefeitura e o Executivo possam fazer o exercício de priorizar as obras indicadas pela população. Né? Essa é a minha visão sobre isso. Parabenizar o Donizete e os demais membros e presidentes de associações. O trabalho de vocês realmente é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Vereador Emílio.
Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, quero cumprimentar o Donizete em nome de todos e todos os presidentes de associações. Quero falar aqui também de todas as reivindicações, Donizete, que foram feitas. Realmente é que cada dia você vê cobrança de todos os vereadores. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação que a gente pede e não adianta nada. Teve um outro presidente que esteve aqui, até a gente foi sugerido para ele, que fosse uma comunicação com os outros presidentes, que fizesse uma reunião em cada bairro e realmente levasse o prefeito e todos os vereadores. Porque a gente realmente aqui, a gente faz indicação a cada dia de tudo, cada vereador atende todos os bairros aqui, a indicação. Mas acontecer a realização desse é que é o problema. A gente tem pedido troca de lâmpada, temos ligado na garagem da prefeitura, está fazendo licitação. O morador, o cidadão formosense, paga caro, a energia está um absurdo. E ele paga todo mês. Se não pagar, vai lá e corta a luz. Mas na lâmpada, na cidade, não está tendo. Aí você liga lá e fala, não, está em licitação de lâmpada, uma coisa tão barata. Então, realmente, fica difícil de entender. Né? A gente cobra, eu quero dar um exemplo aqui, do presidente da X, o Walter Júnior, que eu já fiz a indicação que os aparelhos daquela academia estão quebrados, tem aparelho lá quebrado. Ontem eu reivindiquei aqui que já tem mais de mês que eu fiz essa licitação. Quer dizer, isso aí existe academia. A prefeitura tem pessoas que podem ir lá e soldar aqueles aparelhos, arrumar. É a coisa mais simples. Mas não vai, até hoje não vai. Quer dizer, aquela praça vive cheia de pessoas todo dia. Ali fica no centro e atende vários bairros, várias pessoas de idade. Aqui existem indicações de academia para todo setor, de quadra, de posto de saúde, igual você citou. Mas a questão é isso acontecer. O que, é que nós podemos fazer diante de tanta cobrança e realmente não ser atendido? Infelizmente, dói na gente. A gente vê as pessoas passando por essa dificuldade, você aqui pedindo e não ser atendido. Então, realmente, a gente tem que unir, fazer o possível para levar, igual você falou, a Câmara e o prefeito, para a gente junto dar um aperto para você sair. Porque, infelizmente, o que nós estamos passando realmente é difícil. Para nós é doído e muito mais para vocês que são lidos da mesma forma. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, povo presente, senhores presidentes de associação. Meu amigo Donizete, eu ouvi seu primeiro programa, a Rádio Terra, às 8 horas, num sábado. E naquele momento eu pensei, ele tem toda a razão. É um cidadão em busca de seus direitos. E é o nosso dever, de representante de vocês, correr atrás. O que o colega Domingos Filho falou é a mais pura verdade. Só para o senhor ter ideia, como esta casa se preocupa. Às vezes pessoas não estão vendo o trabalho do vereador. Nós trabalhamos. Presta atenção só na pauta de hoje. São 10 indicações de vereadores diversos. Cemitério Cruz das Almas, só um resumo rápido. Parque Lago, Rua Alto Vidal, construção de rampas, setor ferroviário, patrulhamento ostensivo. Temos aqui pavimentação asfáltica, Parque Vila Verde. Temos aqui redutor de velocidade na Rua 17, Avenida Circular da Lagoa Feia. Nós temos aqui quebra-molas na Avenida Ângelo Chaves e assim por diante. Hoje foi uma pauta menor em relação a indicações. Nós indicamos, nós cobramos, mas muitas vezes nós não somos atendidos devido às dificuldades também do próprio executivo executar. Quanto aos vereadores dos bairros, eu falo por mim, e eu vejo que outros bairros. Teve uma tribuna livre aqui que um cidadão veio, e eu estava com a pauta com 3 indicações que eu tinha visitado o bairro 3 vezes. Jardim, Planalto. Eu visito, os demais vereadores visitam, a prova é tanto que a gente traz aqui os problemas para o senhor, que vocês estão vendo aqui, as indicações para que providências sejam tomadas. Nós enfrentamos esse problema e queremos contar com o entendimento dos senhores, que nós fazemos o nosso trabalho com muita seriedade. Cobramos. E eu parabenizo o senhor, assim como os presidentes de associações, de estarem aqui fazendo essas reivindicações, mas eu estou provando para os senhores que nós estamos fazendo esse trabalho que os senhores estão pedindo. Quanto à Câmara Itinerante, o presidente vai falar o motivo pelo qual nós não estamos fazendo tantas dificuldades desde o primeiro 2013 até aqui para deslocamento. Problemas que surgiram na casa, cassação de vereador e etc. Então, às vezes, a gente, para montar, tem que montar uma coisa bem feita, porque é a Câmara Municipal que vai lá no bairro para ouvir a comunidade. Senhores presidentes de associação, vocês podem ter certeza absoluta, eu falo isso com muita segurança. Aqui são 17 vereadores responsáveis, que trabalham, que trazem os problemas, aprovam os projetos de interesse da comunidade que vem do Executivo e também apresentam projetos de interesse da comunidade. Que nós podemos fazer isso. Projetos, indicações e requerimentos. O requerimento é um documento mais direto, uma cobrança mais direta. E a indicação a gente indica e cobra do prefeito, cobra dos secretários, mas muitas vezes não podem atender devido às dificuldades também. Mas nós trabalhamos com muita dignidade, com muita responsabilidade e eu sou prova disso e eu garanto isso para os senhores. Eu fui gestor dessa casa no ano passado, esse ano é o nobre colega Jurandir que me substituiu. Estou aqui fazendo parte da mesa como segundo secretário também para colaborar, para que as coisas possam fluir. Mas digo com toda sinceridade para os senhores. Os vereadores de Formosa trabalham. Está vendo aqui? Nós somos 4 nessa mesa. Eu não estou contando com o Gustavo, porque ele não veio. Nós chegamos de Goiânia agora. Só passei em casa, vesti o paletó, o presidente, o vice-presidente e o líder do governo, o vereador Nélio. Nós fomos lá correr atrás de interesse público para a mãe social. Interesse público. E não é uma viagem só, não. São diversas viagens que a gente tem que ir lá, porque tudo nosso é Goiânia ou Brasília. É uma viagem cansativa. Nós temos que levantar 4 horas da madrugada, sair 5 horas por causa da passagem para Brasília. E quando tem sessão igual hoje, nós temos que sair lá no mínimo 3 horas para chegar aqui a tempo de participar da sessão. Então, talvez o senhor não tenha esse conhecimento. Tudo isso é regimental, essas viagens são regimentais, e nós estamos buscando, e muitos vereadores trazem benefício dos deputados que nós elegemos aqui, que vem aqui buscar o nosso voto. E nós vamos atrás dele com as emendas para o benefício do município. Hoje, particularmente, eu fui em busca de um documento que nós tínhamos pedido há 6 meses, de interesse público, que é um terreno para a construção da mãe social, para atender a mãe social. Às vezes tem 70, tem 100 crianças, tem 20 crianças, tem 22 crianças, que é de grande interesse público. E eu fui lá atrás disso. Os demais vereadores foram atrás de outras coisas também. E é dessa forma que talvez os senhores não tenham conhecimento. Seria bom que os senhores participassem das sessões, para o senhor ver, para os senhores verem, que o que falam por aí em relação ao vereador, que o vereador não trabalha, embolsador de dinheiro público, não é verdade. Eu sou prova disso, que eu sou um vereador, sou representante dos senhores, fui eleito, cada um daqui também foram eleitos, receberam o voto da comunidade e nós trabalhamos. Estou falando isso com muita segurança, com muita presteza, porque eu sou um vereador, represento a comunidade e procuro fazer da melhor forma possível. E tenho certeza que cada um dos colegas aqui faz o mesmo. Parabéns, Donizete, por ter trazido aqui as lideranças dos bairros. É muito importante a liderança de bairros, ela ajuda muito a administração. Precisa ter mais valor, tem que ser mais valorizadas. Era só isso, senhor presidente. Parabéns para os senhores.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas vereador, público aqui presente, quero agradecer a iniciativa dos presidentes de associação de bairro. Também moro num bairro da nossa cidade e anotei aqui quando disse o seguinte: pedido da limpeza do Laguinho do Abreu e também do Lagoa dos Santos. Isso são pedidos que já foram feitos por alguns vereadores. E depois pergunta aqui, o que estamos fazendo para o bem da nossa cidade? Nós vimos aqui alguns vereadores nomeando o que foram pedido por alguns vereadores ou por todos os vereadores. Nenhum desses vereadores não tem pastas com indicações, com pedidos, com requerimento junto ao governo e junto ao governo municipal. Quero dizer aqui ainda mais que eu e o vereador Nélio Marques estamos esperando uma emenda para 30 quilômetros de asfalto para o ano que vem na GO 116. Então, isso é o trabalho do nosso vereador no município de Formosa. As coisas não acontecem de um dia para o outro, mas todos os dias que alguém bate nas portas dos nossos gabinetes, ele é atendido e a sua reivindicação é anotada. E nós levamos ela adiante. Pode ter certeza disso. Nós estamos aqui, fomos eleitos para representar o povo, e eu sempre diria na minha campanha, eu não vou decepcionar meu eleitor, porque eu vou defender o interesse do meu eleitor. E fui eleito para isso. E isso vou fazer com dignidade, e tenho certeza que todos os 17 estão fazendo isso para que a nossa cidade tenha desenvolvimento. E nós vamos fazer com honradez e com muita dignidade. E pode ter certeza que quem aqui chegar em qualquer gabinete e pedir as reivindicações, e vocês vão encontrar os pedidos de todos os vereadores. Não é porque nós não pedimos que não está sendo feito. Não é porque não tem dinheiro para fazer. Assim é o que nós ouvimos, tanto do secretariado, quanto do prefeito e quanto do governo. Então, não tem dinheiro para fazer. Mas o nosso pedido, todo dia, toda semana, chega na mesa do secretário, de prefeito, de governador e de deputados. Pedidos nossos pedindo para que seja atendido, que seja dado um socorro ao nosso município. Então, nós não estamos aqui brincando e dizer para vocês que venha somar junto com os vereadores, sim, viu, Donizete? Parabéns pela sua iniciativa, que isso vem somar, isso vem nos enriquecer. Enriquecer as cobranças em cima das pessoas que têm a caneta, que têm as decisões. Muito obrigado, e vocês estão de parabéns, sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero nesse momento aproveitar a oportunidade para parabenizar o Donizete, que há muitos anos a gente vê a luta dele para organizar a sociedade formosense através das associações, parabenizar todos os presidentes que estão aqui presentes e parabenizar um presidente de uma associação que vem lutando sempre, está sempre no meu gabinete pedindo benefícios lá para o Parque Lago, que é o Joaquim Bispo, né? Hoje mesmo esteve no meu gabinete solicitando alguns pedidos, algumas melhorias para o Parque Lago, e nós foi encaminhado ao prefeito municipal. E é assim que, né, que a gente vai conseguindo. Recebe um não, mas a gente vai atrás, insistindo, mostrando a importância da realização de obras nos setores, né? É a iluminação, as ruas, né? Meio fio, melhorar a qualidade de vida ali dos moradores. Então, o trabalho do presidente de associação é muito importante, é uma forma de ajudar, né, tanto o executivo quanto o legislativo, é trazendo os problemas, como é também dever do vereador, né, como foi solicitado, está nos bairros, reunindo com a sociedade, reunindo com o povo, e ali ouvindo, né, os clamores de cada um e trazendo até o prefeito para que seja, né, atendido ali os pedidos. Infelizmente, os pedidos não são atendidos na sua totalidade, mas temos que continuar buscando, temos que continuar pedindo. Então eu parabenizo todos os presidentes de associações. Há muitos anos que participo de associações, participei da fundação de diversas associações de bairro, entendeu? E vejo que cada presidente de associação, ele faz um trabalho voluntário, ele doa seu tempo, entendeu? Para ajudar pessoas, para ajudar a sua comunidade. Então, o presidente da associação merece respeito. Toda vez que um presidente da associação chegar nesta casa, que se dirigir a um gabinete, ele deve ser atendido com todo respeito. Porque ele está ali trabalhando e tirando parte do seu tempo para ajudar a sua comunidade. É um voluntário, né? Um voluntário que merece toda a atenção e que nós devemos atender prontamente, né? Tem preferência no atendimento porque ele está representando a sua comunidade, né, que o elegeu. Seu trabalho é semelhante ao trabalho do vereador. É um representante da sua comunidade. Parabéns, Donizete. Né, te conheço seu trabalho há muitos anos aqui em Formosa. Né, você está sempre preocupado em atender a comunidade e organizar, porque a melhor forma de exigir direito para uma comunidade é organizando a sociedade através das associações. Então, está de parabéns, muito obrigado.
Vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhor Donizete. A sua reivindicação não é diferente que de todas as pessoas que nos procuram. O senhor começou a sua abordagem falando que o vereador tem a obrigação de fiscalizar, legislar e também tem a obrigação de assessorar o poder executivo. Dessa forma, orientando, dizendo onde estão as necessidades do município, quais são as necessidades da população. Então, o que acontece? O vereador, ele é um porta-voz da população. Agora, se a gente for fazer um paralelo entre o que os vereadores solicitam e o que efetivamente é executado, é uma demanda muito pequena, muito pequena. E o político em si, o cidadão que se dispõe a ser político, Ele tem muita coragem, né? Agora ele tem um estigma, ele tem um rótulo de quê? De um sujeito que via de regra não é honesto. Só que não podemos generalizar. Tem muita gente séria, honesta e correta. E uma grande dificuldade que o político tem, em especial nas câmaras de vereadores, é não conseguir demonstrar o seu trabalho. Ele não tem um acesso à mídia, assim, amplo. Só porque o senhor tem uma ideia, todas essas suas reivindicações que o senhor colocou aqui, eu fui apontando, e algumas delas eu posso lhe dizer. Por exemplo, Carupipa eu já solicitei lá para o Parque São Francisco uma vez. Asfalto foram dezenas para o município inteiro. Iluminação pública, dezenas. Pista de caminhada, mais de 3. Lá a avenida do Jardim Califórnia, lá na Espejebrim, a recuperação da Mata da Bica, que ele é um Central Park de Formosa, lixo do Lago do Abreu, e enfim, uma restauração do Lago do Abreu. Eu apresentei e o vereador Castro também apresentou, só nesse semestre. Cobertura para ônibus. Não, eu não pedi isso, mas eu pedi os horários, a fiscalização dentro dos ônibus, a sua estrutura em si, assentos para idosos, gestantes e deficientes, professores concursados. Eu solicitei isso e foi aprovado aqui por esses vereadores há menos de 40 dias atrás. Uma indicação aprovada por todos os vereadores. Quer dizer, então é uma grande dificuldade, porque o senhor tem uma ideia, hoje eu estou com uma indicação aqui, ó, pedindo para que o próximo presidente, ou esse presidente ainda, se possível, faça um contrato com a rádio municipal e que passe as sessões da Câmara de Vereadores ao vivo, para que a população tenha conhecimento. Porque é muito fácil o sujeito, muitas vezes, denegrir a imagem de uma pessoa, mas não conhece o seu trabalho. Nunca chegou perto para saber. Diz, me mostra o que tu fez. E eu tenho muita... Eu assumi há menos de 9 meses... E eu tenho muito orgulho e muita honra de dizer que eu desempenho a minha atividade fiscalizando, legislando e assessorando a administração, como muitos vereadores aqui, que eu posso provar documentadamente e me disponho a discutir em qualquer lugar, em qualquer fórum, em qualquer situação. Agora, muitas vezes a pessoa é apedrejada sem direito de defesa. Quer dizer, a gente se sente, muitas vezes, obrigados, sabe, a ter que tomar atitudes que não deve, sabe, que não precisa tomar. Então, hoje eu vejo as suas reivindicações aqui, todas justas, legítimas. Agora, é importante que se saiba que os vereadores, eles exercem a atividade deles. E aí o seguinte, os senhores, cada um dos senhores tem uma grande possibilidade no bolso. Qual é? Se o vereador não for adequado, não for bom, não atender às suas expectativas, tem o voto no ano que vem, não é? Tem o voto. Agora é importante que a população chegue no cidadão e diga, mas o que é que você fez? O que, que você fez pela população? Eu quero que o senhor me convide para uma reunião, que eu vou ter o maior prazer em levar parte do meu trabalho, do que eu fiz, para que seja avaliado por todos vocês. Não é? Porque eu acho importante o cidadão ter o direito ao contraponto, que muitas vezes não acontece. Sabe? Então, eu me coloco à disposição do senhor, de todas as associações, e de fazer o encaminhamento, senhor presidente, de levantar todas essas questões, e que assinamos um documento junto de todos os vereadores, sabe, até para reiterar mais uma vez, né, esses tantos pedidos que a gente faz e muitas vezes não é atendido. Só porque o senhor tem uma ideia, eu cheguei a solicitar mais de 8 pedidos de melhorias numa mesma secretaria. Sabe quantas eles fizeram? Nenhuma. Nenhuma. Então, quer dizer, a gente não tem o poder de execução. Quem tem é o prefeito. É o secretário. O secretário tem as máquinas, tem os funcionários. Às vezes não disponibiliza de recursos. Outras vezes se indispõe com o vereador, porque se ele atender aquilo para o vereador, ele tem medo que ele vá ser ofuscado, entendeu? Por uma questão de vaidade, entendeu? Então ele acaba sendo, deixa de atender o interesse da população por uma questão pessoal dele. Isso são casos que acontecem. Isso não é, não é uma utopia que eu estou falando aqui. Então, senhor Donizete, eu me coloco à disposição, reitero aos senhores vereadores, ao senhor presidente, que façamos um documento único com todas essas reivindicações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Donizete.
Vereador Didi do Bonito.
Senhor presidente, caros colegas, pouco presente, em nome do Donizete, eu cumprimento todos os presidentes de bairro. Meus parabéns pelo seu trabalho, Donizete, que eu sou conhecedor do seu trabalho, acho que desde o dia quase 88, onde o senhor desenvolveu um trabalho sendo presidente da Central de Associações no município de Formosa, onde tem pessoas hoje que têm vivido com um padrão de vida bem. E o senhor é uma pessoa que, quando o senhor agarra um trabalho, é feito. E eu admiro muito o trabalho do senhor e meus parabéns por todos os presidentes estar aqui, porque a união faz a força. Se os vereadores estão junto com vocês, com certeza a gente vai, não vou dizer 100%, mas a gente vai conseguir alguma coisa. Porque se a gente ficar sentado só falando, nós não conseguimos, mas se a gente caminhar, as coisas acontecem, porque eu tenho essa experiência onde eu tenho visto com a caminhada junto. Que uma andorinha só quer dizer que tem. Uma andorinha só não faz verão. Meus parabéns pelo seu trabalho e para todos os presidentes de associações, onde eu já fui convidado lá no Parque Laguna 2, e fui eu e o vereador Jeremias. É Márcia, né, o nome da menina presidente, é Márcia. Aí a gente foi lá, a gente foi cobrado, a gente já foi no prefeito, já foi em alguma secretaria e estamos correndo atrás. Meus parabéns e muito obrigado.
Quero aqui também finalizar, como já relatado por todos os vereadores, o empenho que esta Câmara tem tido para com a nossa cidade. Dizer sobre a Câmara itinerante que havia sim um planejamento inicial, mas por questões de custo não conseguimos implantar. Mas é um serviço sim interessante que aproxima mais realmente a Câmara de Vereadores com a nossa comunidade. Como relatado aqui por diversos vereadores, nosso trabalho é árduo, não é fácil. Essa intermediação de conflitos, muitas vezes, mas principalmente intermediação dos interesses da população e com a capacidade, possibilidade do executivo, principalmente, que tem a responsabilidade direta de maioria dessas manifestações e reivindicações, responsabilidade direta de executar. Pelo relatado aqui também por nossos vereadores, é claro e notório o equívoco que algumas pessoas, às vezes, cometem ao pensar, imaginar e dizer que vereador pouco trabalha. Que às vezes trabalha 5 dias, considerando que nós temos somente 5 sessões no mês, que trabalhamos somente 5 dias no mês. Mas isso é um grande equívoco, porque digo que nós trabalhamos 30 dias no mês e muitas vezes muitas horas no dia. Pois estando em casa nós trabalhamos, recebemos a comunidade na nossa casa. Estando em feriado, estando em final de semana, não furtamos a nossa responsabilidade em observar, em atender e em encaminhar todas essas dificuldades que a nossa população passa, que nós juntamente passamos e juntamente sofremos com todos. Temos as nossas limitações, né? Como cada um de vocês que são representantes de bairros também sofre na pele todas essas questões. Aqui é uma casa do povo. Muitos desses lugares aqui estarão sendo ocupados no futuro, quiçá, que Deus assim permita, até por muitos de vocês que até podem estar sentados aqui em nosso plenário, pois é legítimo essa busca. É legítimo essa reivindicação, esse correr atrás, para também estar nesse posto, para, assim como tem já disponibilidade de representar enquanto um presidente de bairro, também querer representar como legítimo representante do legislativo. Isso é bom. É bom porque nos engrandece cada um que assim o fizer. Continua aberta a palavra. Não havendo, quero oportunizar o senhor Donizete, se assim quiser fazer alguma consideração a mais ou alguma conclusão. Se não for, estaremos seguindo com a nossa pauta. Senhor Donizete, mais alguns minutos, só fazer uma consideração, um fechamento.
Obrigado por ceder mais um espaço. Naquele momento eu li assim, mas a responsabilidade muito grande de resumir o que foi falado na reunião, nas duas últimas reuniões, e agradecer por esse espaço, e espero o diálogo com vocês e com a Câmara, com toda a Câmara, que a gente possa ter esse trabalho do governo itinerante. Eu acho que é importante a Câmara itinerante, e igual muitos falou, Emílio falou, vários outros, não sei se foi você, perdão, acho que foi você que falou, a presença do prefeito, alguém falou, acho que é importante isso, para que a gente tenta resolver alguma coisa. Porque fala muito nesse país, estou dizendo que é vários setores, mas depois que existiu a história da crise, muitas coisas estão deixando só de ser feita. Depois dessa história da crise aí, tem muita coisa sendo paralisada por causa da crise, e tem coisas que pode ser dialogada, pode ser resolvida, né? Eu vejo muitas iniciativas, eu parabenizo, eu sei da Célia, do Valmir, muitos do Parque Laguna, admirando o trabalho deles lá, lutando para fazer o próprio asfalto que está demorando. Então são coisas que a gente tem que relatar, nós relatamos isso na associação, é importante. Quero agradecer, viu, Didi, pelo seu entendimento, graças a Deus você sabe o trabalho nessa seminária rural. E sei muitos aqui, senhor presidente, que não são candidatos a nada. Tem alguns que podem ser candidato a vereador, o direito democrático, né, do nosso país. Mas, assim, tem muitos que trabalham porque gosta, tipo um Vicentino, sei lá, como igreja, que trabalha porque gosta. E eu confesso para vocês que gosto de trabalhar nesse sentido. Às vezes a idade vai chegando, mas com certeza estão vindo muita gente aí que quer trabalhar. E a gente conta com o apoio de vocês, a gente quer continuar lutando, defendendo. Eu sei que muitos de vocês me conhecem, eu tenho amizade, eu não vou citar todos, citei Didi, porque ele sabe da história minha na área rural, de central de associação. Mas eu conheço o trabalho de cada um de vocês, tenho amizade praticamente com quatro, todos vocês aqui, né? E às vezes é doída a verdade. Isso é porque às vezes dói. E às vezes a gente coça a língua ali, porque é um direito, não pode todo mundo falar. Eu sei que muitos gostariam de falar, não pode, é por causa da lei. Mas quem sabe um dia não modifica um pouquinho. Ou então no governo itinerante, quando acontecer, que a comunidade fale realmente, né? E aí que chega os objetivos. Obrigado aí mais uma vez. Desculpa alguma coisa aí, viu, pessoal?
Donizete, só considerando, não é que não possa falar. Pode. É porque o nosso momento aqui, dentro do escopo da nossa sessão, ele não permite, até porque temos outros andamentos, mas pode. Então, é direcionado a um como representante, mas se houvesse alguém com necessidade, seria possível. Agora, um outro fato, para uma discussão mais ampla, aí eu quero até colocar à disposição a nossa estrutura, a disponibilidade de cada vereador, se necessário, para uma discussão mais ampla, é formarmos uma audiência pública, que também é possível, né, com a condução parceira nossa, né, se assim se fizer necessário. Então, aí abriria um leque maior de discussão, de convidados, de participação, e poderia interagir ainda outros entes, como o Ministério Público, o Judiciário e outras entidades que pudesse agregar. É uma colocação. Outra colocação, Donizete, é que aproveitando o andamento da reunião de vocês, porque todas essas manifestações saiu de uma reunião que eu sei que vocês tiveram, aproveitando este fórum aqui hoje estabelecido, essa manifestação, esse andamento, e culminando aqui com a sugestão do vereador Santiago, que foi muito bem feita, construirmos realmente esse documento, aí eu quero perguntar se o vereador Santiago poderia se encarregar juntamente com o Donizete, visto que tem já isso direcionado, para que todos nós, vereadores, possamos apoiar e marcarmos de irmos ao prefeito, porque aqui muito se falou que vai o secretário, que demanda, que requisita o superintendente, e nem sempre, ou quase, não vamos dizer nunca, mas assim, quase sempre não é atendido. Mas vamos levar quem de direito, mostrando que tanto vocês, quanto presidente de associação, os vereadores estão atentos, né? E o cobertor sendo curto, ele vai para onde mais se puxar. Então, pergunto ao vereador Santiago se é possível.
Senhor presidente, basta que o presidente se disponha a nos munir de informações e trocar essas informações e colocar no papel.
Ao presidente da OGADEF.
Sim, o presidente Donizete, que ele nos procure. Isso. Ou pega o nosso contato, entendeu? Que sentamos e colocamos no papel e vamos discutir essa questão e vamos até o prefeito, vamos
a construção criar desse documento.
Construiremos, confeccionamos esse documento e, quem sabe, criamos até essa audiência pública.
Aí eu já pergunto aos nossos nobres vereadores se
só
todos se
finalizar,
dispõem.
Posso? Pois não, assim, é boa a ideia, que se transforme em ação e dizer mais assim. E aqui, às vezes, não está todos os bairros, mas, por exemplo, Formosinho é o maior bairro, está ali o presidente ali, né? Eu não vou citar todos aí, mas tem algumas representações muito fortes. Lagoa de Santo tem representação, tem lideranças aqui. E, assim, desculpa se não falar todo mundo, Walter Júnior, quem é mais, assim, Dindos, lá do setor sul, né, Márcio? Assim, eu estou dizendo assim que não é... Tem alguns que é liderança, mas eu quero... O principal é que os documentos... Alguns não justificaram que não podia estar presente, mas está todos os ofícios ali, aí é onde chega. Eu amanhã eu quero vir, porque hoje é mais difícil, mas amanhã eu quero vir protocolar aqui esses ofícios, né? A gente pegar um recebido, e para o prefeito. E se alguém de vocês, até inclusive, quiser ir comigo, no caso, adiantando esse trabalho, um exemplo de ir lá, além de fazer esse documento, a gente está fazendo tudo com cópia, com certeza, para o executivo, que é onde a questão é o pé da história, né? Então é isso, muito obrigado.
Ok, então agradecemos também ao senhor Donizete, e ficamos sempre à disposição para estarmos atendendo a nossa comunidade. Obrigado a todos pela atenção. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura das matérias a serem lidas no plenário.
Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Mesa Diretora. Projeto de Lei Ordinária número 068/2015. Cumprindo o que determina o artigo 29, inciso 5º e 6º, na linha D, da Constituição Federal, fixa o valor do subsídio dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020. Vereador Jurandir Oliveira. Projeto de Lei Ordinária número 067/2015, denomina de Anel Viário Vespasiano Gualberto de Brito, o Anel Viário do município de Formosa, Goiás.
Solicito ao secretário encaminhar os projetos lidos para comissões exerar pareceres. Queria ainda pedir aqui a atenção do nosso plenário. Ontem foi lido o projeto 035, que houve uma correção no mesmo. Nós fizemos aqui um adendo, uma correção. Como o Executivo mandou o projeto lido ontem com falhas, mandou novamente, eu quero pedir aqui ao nosso plenário a permissão para retirada do projeto 035, que foi lido ontem, e entrada na pauta e leitura hoje, em substituição ao 035, o projeto 037, somente com a correção da falha que houve, que era o nome da empresa. Aos vereadores que estavam aqui ontem, se lembra, onde se lia uma empresa, foi feita a correção lendo o nome da outra empresa. Então ele veio grafado hoje, já com a correção, e somente mudando o número do projeto para 037. Como veio com um número diferente, far-se-á a retirada do projeto 035, saindo de pauta e entrando o projeto 037. Então, quero pedir para que ele continue na sua tramitação, na sua fase de leitura, a leitura do projeto 037 em substituição ao projeto 035/2015, lido na sessão de ontem.
Projeto do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 037/2015, de 29 de setembro de 2015. Autoriza a permuta de lotes de terreno no Distrito Agroindustrial com a Sociedade Empresarial Flávio dos Reis Calçado e Companhia Limitada ME, que especifique da outras providências.
Solicito ao nosso secretário encaminhar o referido projeto para comissões exarar pareceres. Em continuidade, solicito a leitura da nossa pauta.
Projeto de resolução. Vereador Santiago Ribeiro. Projeto de resolução número 015/2015. Proíbe o gasto de recursos públicos do Poder Legislativo que especifica com o evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito de Quira.
Solicito encaminhamento para comissões pareceres. Em continuidade, matérias em discussão e votação únicas.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, vereador Antônio Faleiro, 535/2015, ao asfaltar a rua 1, quadra 12, no setor nordeste. Vereador Miquita, 537/2015, providenciar asfalto ou calçada do pátio do cemitério Cruz das Almas. Vereador Domingos Filho, 544/2015, fazer manutenção das lâmpadas na rua 41, quadra 9, do Parque Lago. 545/2015, viabilizar sinalização horizontal e vertical dos quebra-molas na rua Alto Vidal, próximo ao Carimbarte. Vereador Santiago, 552/2015, providenciar campanha de conscientização dos lojistas e órgãos públicos no município em relação à construção de rampas de acesso para cadeirantes em seus estabelecimentos. Providenciar patrulhamento extensivo no bairro setor ferroviário. 555/2015, providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na rua Sect, do Parque Vila Verde. 556/2015, instalar redutor de velocidade, quebra-mola e ou tachões na rua 17, no perímetro da Avenida Circular até a Avenida Lagoa Feia. 557/2015, instalar um redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Ângelo Chaves, em frente ao Comercial Ramos, Robel. Solicita ao excelentíssimo senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, 553/2015, providenciar contrato para serviço de cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vereadores ao vivo na rádio.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Só lembrando essa indicação de número 545, viabilizar a sinalização horizontal e vertical dos quebra-mola. Não é para. Não estou falando que o primeiro secretário leu errado. É porque faz entender que é para fazer quebra-mola. Não. Já existe os quebra-mola. Só que, infelizmente, não tem a sinalização horizontal nem na vertical ali daqueles quebra-mola. Então, é para ser feito essa sinalização. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Miquita.
Senhor presidente, só uma correção também, a secretaria que colabora aí. No caso aqui, calçada desse primeiro 537, é o asfaltamento ou calçamento, aquele pátio do cemitério Cruz das Almas.
Continua em discussão as indicações, não havendo mais manifestações.
Eu tenho, senhor presidente, eu tenho.
Vereador Santiago, com a palavra.
Mais uma vez, senhor presidente, reiterar a indicação 553, e eu imagino que talvez um próximo presidente, não sei se a sua gestão ainda seja possível se fazer isso, acho meio difícil, que avalie essa possibilidade, que a população tenha conhecimento do que acontece dentro da Câmara de Vereadores. Não é pelo fato dela não estar aqui que ela não tome conhecimento. Então, acho que o rádio é ainda um instrumento de comunicação muito amplo e que certamente boa parte da população vai acessar, vai ouvir, entendeu? E tomar conhecimento das questões que são tratadas aqui. Sabe? Porque a população muitas vezes, em muitas situações, nos julga sem conhecer o nosso trabalho. Julga vereadores individualmente, julga todos coletivamente. Então, eu acho importante que a população conheça o trabalho individual de cada um e coletivo de cada um, de todos, e coletivo. Quer dizer, muitas vezes a gente fica numa situação constrangedora, onde nos tira a nossa paz de espírito, porque não temos possibilidade de dar um contraponto. Não temos possibilidade de dar conhecimento dos nossos trabalhos. Então, eu acho essa uma ferramenta fundamental para que essas pessoas e a população em geral possa avaliar o seu vereador e, se quiser votar nele de novo, não. Ou não. Entendeu? Agora, nós temos que expor os nossos trabalhos à população. A população tem que conhecer o que acontece aqui dentro. E não um ou outro levar uma informação pela metade, às vezes sugestionável, às vezes completamente fora da realidade, entendeu? Aonde acaba denegrindo a imagem de todo mundo, ou às vezes individualmente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, futuros candidatos à presidência da Câmara, que avaliem essa possibilidade. Eu já posso me tendenciar a votar num presidente que possa avaliar essa possibilidade e executar isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Santiago, no início da nossa gestão foi avaliada essa possibilidade, foi cogitado essa possibilidade e até manifestado por uma das nossas emissoras, assim como de bom grado. Não conseguimos naquela ocasião chegar a um formato e por isso até não se levou avante. E assim também dentro do pensamento inicial naquela ocasião, a gente ficou assim realmente sem estabelecer um norte preciso. Agora talvez com a sua ajuda a gente possa estar norteando e mais propriamente para o próximo ano. É difícil a definição desse formato, considerando assim que as nossas sessões são muito díspares, varia. Nós temos um horário de início e já terminamos sessão 9:30, mas já ficamos aqui, por vezes, até quase 1 hora da madrugada. Então, o horário de rádio, ele é customizado pelo tempo, né, tomado na emissora. Mas é válida, eu acho de suma importância, deveríamos ter, era emissora de televisão para realmente fazer essa publicização dos nossos trabalhos. E vamos amadurecer, eu quero pedir cada vereador que possa, assim, também opinar, sugestionar, ajudar nesse pensamento, porque é, sim, interessante que nós possamos levar ao conhecimento da nossa população o nosso trabalho, como estamos fazendo aqui hoje, com a presença de tantas pessoas ilustres em nossa casa, pessoas que às vezes tinham um pensamento diferenciado do que é o nosso encaminhar. E hoje poderá estar saindo daqui com uma outra visão, com uma outra opinião, tá certo? Mas válida a sua sugestão, me comprometo ainda neste final de gestão de presidência que estou até dezembro a avaliar e, se precisar, contribuir com o que já me passou nesse ano, já com o que eu adquiri de experiência aqui nesse posto, contribuir com o próximo presidente para realmente podermos levar avante tanto este projeto de transmissão da nossa sessão via rádio e tanto também a sugestão já analisada anteriormente, sugestionada aqui hoje, da Câmara Itinerante. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Passaremos à próxima etapa, que é o nosso tema livre, e antes de abrir as inscrições, queria passar dois avisos. Novamente, parabenizar ao vereador Santiago pela passagem do seu aniversário. Seja muito feliz, que Deus te abençoe. E mais um aviso aos nossos vereadores, e aproveitando para informar e convidar todo o nosso público que aqui se faz presente para no dia 30 de outubro, às 19 horas, neste plenário, estarem todos presentes para uma audiência pública, uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da nossa UEG, antiga FECLISF, hoje UEG. 30 anos completados exatamente no dia 30 de outubro. Teremos uma sessão solene com a presença de ex-diretores, ex-alunos, atuais diretores, atuais alunos, autoridades da nossa cidade, autoridades convidadas de fora, e a presença de cada um de vocês é ilustre e muito irá engrandecer este evento. 30 de outubro, sessão solene em comemoração aos 30 anos da UEG. Estamos então no nosso tema livre, abertas as inscrições, vereador Santiago.
Senhor presidente, serei bastante rápido. Me chegou às mãos aqui um ofício número 02, da senhora líder comunitária Nilza Vieira, que trata a respeito dos moradores do bairro Lagoa dos Santos, solicitando que nós encaminhamos esse documento à prefeitura, solicitando o desassoreamento do lago da Lagoa dos Santos. O excesso de terra no seu interior, a limpeza do entulho, do mato, a limpeza das bocas de lobo, a colocação de tampas quebradas e iluminação da quadra de esportes da Lagoa dos Santos. Quer dizer, embora tenhamos todas essas outras demandas, senhor presidente, como aqui já está tudo definido, eu sugiro que façamos um ofício ou um requerimento ao prefeito municipal, dando uma atenção especial para essa questão. Porque isso aqui não é algo assim impossível de se fazer. É iluminação pública, tampa de lobo e colocar umas máquinas lá para desassorear aquilo. E que o ideal mesmo, imagino dentro do meu desconhecimento de engenharia, imagino que fosse necessário se fazer um poço artesiano ali, né? Para água ou não. Não?
Lá tem, já é uma nascente ali, já tem vários lugares que jogam água.
Mas faz anos que a água não ela fica ali, muito baixo, né?
Mas eu acho que não pode nem...
Pois é. Então, de qualquer forma, a solicitação eu vou encaminhar ao senhor presidente e imagino que todos os vereadores se disponham a assinar e dar andamento nessas demandas solicitadas pela senhora Nilza Vieira, líder comunitária lá do Parque Lagoa dos Santos, e que a gente possa efetivamente ter um retorno disso. Com o apoio de todos os vereadores, imagino que seja possível.
Só uma pois parte, né? Ali, como ali era brejo, já tinha uma lagoinha, algumas coisas, eu acho que a única coisa que pode se fazer, tendo em vista que a defesa ambiental pode barrar alguma coisa, é só o desassoreamento mesmo, para poder ver se ele volta a brotar a água ali. Igual tem que fazer lá no do Abreu também, da mesma forma, e chamar a atenção do que possa se fazer para não acontecer mais isso, entendeu?
Porque na verdade, o que a gente vê, né? O laguinho do vovô, que é no centro, ele tem uma atenção especial do poder público, né? Ele tem uma atenção, uma manutenção especial e tal. E o que acontece? Os demais lagos, eles não têm esse mesmo suporte. E, com o tempo, eu, já estou há mais de uma década na cidade, percebi que a água nunca mais, ela atingiu um nível baixo, ela nunca mais conseguiu. Então, quer dizer, a gente teria que procurar a Secretaria do Meio Ambiente para avaliar o que, que poderia ser possível, além do desassoreamento, para que o lago voltasse a ser lago. Né? Já que a gente não entende, não domina essa área. Então, senhores vereadores, para concluir essa questão, eu vou encaminhar e vou fazer um ofício solicitando ao senhor prefeito que tome essas medidas e vou pedir a gentileza que vossas excelências ou encaminhe para o senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu posso encaminhar então para o senhor e o senhor colhe as assinaturas de todos os vereadores e encaminhamos ao prefeito?
Pois não.
Ok.
Vereador Santiago.
Pois não.
Só uma parte.
Pois não.
Só prefeito de lembrança. Se o senhor se lembra, os nobres colegas vereadores, acho que há uns 2 meses atrás nós aprovamos nesta Casa de Leis indicações, tanto para o Lago do Vovô como da Vovó, Lagoa de Santo. Um dos pedidos da Lagoa de Santo que foi feito por mim e aprovado por cada um dos colegas foi a volta da clínica para ali. Eu tive a honra de fazer uso da palavra e colocar lá a guarda municipal, mas a guarda municipal não estava bem instalada ali. Foi uma das coisas que o prefeito atendeu dentro das possibilidades e voltou para atender toda a comunidade ali da Lagoa de Santo e da região. E essa do Laguinho, nós aprovamos aqui uns 2 meses atrás, a limpeza e saneamento, tanto lá foi feito uma limpeza, mas não foi feito como deveria fazer. E ali da Lagoa do Santo, pedidos foram feitos por esta casa e tem documentos aí registrados aí. Agora nós vamos, conforme está a proposta do vereador Santiago, nós vamos fazer esse documento, né, senhor presidente? E vamos encaminhar ao prefeito, cobrando. Era só isso.
Obrigado. Parte também, vereador. Só para completar também, em 2013, né, foi aprovado um projeto de minha autoria que falava em defesa das nascentes da nossa cidade, para cercar as nascentes, cuidar das nascentes e proteger, para que não acabe como está acabando várias nascentes da nossa cidade. Isso acontece lá. Lá com o assoreamento, eu acho que está matando, acabou já com a nascente. Lá no Abreu, da mesma forma. Então, será que seria muito pedir para cercar, limpar e cuidar de uma fonte de vida que é uma nascente de água? Né? Nada foi feito em nenhum dos lugares, nenhuma das nascentes. Pelo contrário, foi construído coisa em cima depois de 2013, de várias nascentes, entendeu? Então, só para completar também, sou companheiro nessa defesa.
A sua colocação é muito bem observada, até para demonstrar para a população, em grande parte das situações, que o Poder Legislativo ele intervém, ele interfere, ele solicita, ele requer, ele cobra, muitas vezes vai no Ministério Público, e mesmo assim, não tem resultado. E aí o seguinte, não, o vereador não faz nada. Quer dizer, por isso, mais uma vez, eu falo, a população tem que tomar conhecimento do que acontece aqui, para ver quem são os vereadores. Afinal, o que os vereadores fazem? Obrigado, senhor presidente.
Em continuação ao tema livre, com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu não quis nem pegar o gancho do vereador doutor Santiago, mas quero parabenizar também, tá, pelo seu aniversário, pela essa passagem. Deus te abençoe. Que sempre seja esse vereador humilde, honesto e trabalhador que você é. Lembrando que ontem, falando a respeito aí do Lago Lagoa do Santo, o vereador Dejair Miquita ontem apresentou nessa casa, né, mais uma indicação para fazer a limpeza ali do laguinho, né, da Lagoa do Santo e também do setor Abreu. Então, hoje a Nilza, representante aí do bairro Lagoa do Santo, está aí. Mas ontem também ele pediu, você não estava ontem, mas ontem já foi pedido. E mais uma vez, um vereador dessa casa fez uma cobrança para o Poder Executivo, né, para tentar resolver e solucionar aquele problema ali no bairro Lagoa dos Santos. Senhor presidente, lembrando também que está chegando aí 2 de finado, né, que é dia de finado.
E a gente observa o cemitério Cruz das Almas também, que não tem aquela atenção igual o cemitério central tem essa grande atenção. Aonde passa pelo momento de muitas visitas, né? E o cemitério Cruz das Almas, a gente vê que ele é um cemitério que até hoje não confeccionou o seu nome ali, colocaram simplesmente, acho que foi duas crianças que foi lá e confeccionou o nome ali. E a gente vê que o muro ainda continua sendo aquele muro pré-moldado e sempre só passa um cal ali, não passa uma tinta. E a gente observa que o cemitério central, ele é bem cuidado o tempo todo, é bem gramado. E ali o cemitério Cruz das Almas não tem a grama ainda e se pode fazer o mais rápido possível para gramar aquele cemitério ali para aquelas pessoas que vai visitar ali o túmulo, né, daquelas pessoas que já foram, né, não possa passar por aquele pó, aquela poeira que ali a gente vê quando vem vários redemoinhos, passa carretas, bitrem ali, sempre gerando aquela poeira naquele local. Então a gente pede também o Poder Executivo para observar isso aí e resolver essa situação. Lembrando também do Credec de Formosa, que foi uma obra que muitos veem em Formosa, foi um impacto muito grande, rádio, saiu até na televisão, o governo de Goiás, e a gente não se vê nada até agora. O que é Credec? Muitas pessoas ali na expectativa, na esperança de ter o seu filho, a sua filha, né, numa clínica de recuperação que talvez ela ia pensar assim, o meu filho vai se livrar das drogas, o meu filho vai se livrar do álcool. Mas, infelizmente, a gente observa que a área, né, destinada à construção do Credec, a gente não se vê nada. Ontem eu falei aqui de algumas obras, de alguns funcionários invisível, virtual, e a gente cobra de novo mais uma vez, porque o Credec é uma obra que nós necessitamos. Então, a gente se vê muita propaganda no estado de Goiás e poucos agem, poucos. Então, várias propagandas, impacto que vai acontecer, que vai ter aquilo, e depois a gente observa, a gente não se vê nada. Passa um dia, dois, um mês, dois meses, três meses, um ano, e continua igual a barragem aí do Bandeirinha, que todo ano essa barragem tinha um impacto muito grande e essa barragem ia ser construída. Já tem quantos anos que nós estamos em fase de construção dessa barragem e a gente passa por ali, a gente não vê ninguém trabalhando também. Eu já adentrei ali, aproveitei a oportunidade de ver o portão aberto ali. Eu entrei, né, ali naquela área onde vai ser construída a barragem, que já tem mais de 15 anos que não se constrói essa barragem, e eu não sei como que nós estamos, né, recebendo essa água, não sei se é de Poço Cesiano, porque infelizmente ali, o canal que recebe a água bruta do manancial Bandeirinha, bateu o sino aí?
Conclusão, vereador.
Senhor presidente, eu queria até que alguns vereadores me abordassem a respeito dessa questão, dessa situação da barragem do Bandeirinha, porque aqui nessa casa, o vereador Jeremias já cobrou, vários vereadores já cobrou, e eu acho que o povo do município de Formosa está sendo prejudicado. Por quê? Porque a qualquer momento vocês vão parar de receber a água nas suas torneiras. E se nós não se preocupar, nós, vereador, a população formosense, indignada com muitas pessoas que tem vários bairros da cidade de Formosa que não tem água, a água chega meia-noite, uma hora, duas horas da manhã e vai embora às sete horas da manhã, se a gente não mobilizar e não fazer essa cobrança, eu acho que o povo de Formosa vai perder muito e vai sofrer com essas grandes mentiras que está sendo falada aí, que barragem está sendo construída e não está sendo construída é nada e a gente não tem tempo para falar nessa casa, porque quando a gente aborda um assunto, várias vezes a gente recebe o sino.
Uma partida?
Sim.
Vossa Excelência pediu uma abordagem. Vamos fazer uma nota de repúdio para o governador Marconi Perillo, porque essa barragem já deveria ter sido construída há muito tempo. Mas a incompetência e o desrespeito do governador Marconi Perillo com o povo formosense ela continua do jeito que está. Quantos requerimentos nós já aprovamos aqui e já apresentamos aqui para o governador Marconi Perillo tomar providência em relação a essa barragem e nada acontece. Nenhuma resposta nós obtivemos do governador. Então isso é um desrespeito. O governador precisa respeitar mais o povo de Formosa. Isso é inadmissível. Nós não podemos concordar com isso. Então é isso que eu gostaria de falar e de passar para a Vossa Excelência. Vamos fazer uma nota de repúdio? Eu assino.
Vamos fazer essa nota de repúdio. E eu acho que também cabia nós fazer uma audiência pública com o povo formosense e usar o espaço que nós temos na imprensa para cobrar. Porque o governador tem que ter a responsabilidade de vir a Formosa, porque ele veio aqui, foi bem votado e não apareceu mais em Formosa. Então ele tem que ter responsabilidade e vir resolver o problema da barragem que está lá. Não tem nenhum servidor, não tem nenhum funcionário trabalhando naquela barragem.
Eu quero ver quando ele encerrar a construção do presídio, que trouxer 1000 presos para ali, de onde vai vir a água? Né? Então Formosa precisa tomar uma providência urgente.
Vai fazer um poço artesiano no fundo do presídio, certeza.
Com certeza. Obrigado pela parte.
Então, no mesmo tema, na verdade o senhor me tirou as palavras da boca. Eu acho que o governador vir aqui é inviável, mas a obra cabe a Saneago. Então, quer dizer, eu acho que a gente pode chamar o diretor da Saneago para que façamos uma audiência pública e, enfim, colocamos em pratos limpos essa questão. Sem problemas nenhum.
Então,
aí ele pode
fazer...
ser questionado, ele vai falar, vai falar tecnicamente, ele vai dar as razões, em que, a que pé está, em onde está o recurso, se o recurso veio, não veio, está no bolso de quem, se está em conta, entendeu? Já que essa é uma polêmica que se gira em torno da cidade, façamos isso. Não é? Eu sou... Estou disposto a entrar em contato com ele, se for preciso, marcar o dia e hora, e que venham todas essas pessoas que estão aqui e outras que debatem em outros grupos, que venhamos todos aqui discutir isso e aparar todas essas arestas e acabar com essas dúvidas, entendeu? E se achar que tem alguma coisa ilegal, tomamos as atitudes que achar que devemos, vamos no Ministério Público, enfim, entendeu? Mas a gente resolve isso. Obrigado.
Sim, a paz.
Eu queria aproveitar... Uma das coisas também que não estão bem explicadas é que existe um processo de mitigação ambiental e dentro desse processo de mitigação já foi entregue, por exemplo, um telecentro e estrutura para se fazer educação ambiental para os alunos da escola pública. Houve uma entrega desse material e isso deveria estar acontecendo lá na Mata da Bica. Eu queria que o nobre líder do governo verificasse para a gente se realmente esse processo está acontecendo, porque vai fazer um ano que foi entregue esses materiais.
Vereador, terminando, senhor presidente, só concluindo rapidamente, agradeço a participação de todos os vereadores, que está empenhado também em buscar explicações do governo do estado de Goiás, junto também com o supervisor aqui de Formosa, mas tem muitas pessoas que estão comprando água para tomar. Tem muitas pessoas que está querendo furar poço artesiano porque não tem água. Várias pessoas no centro recebem a água em casa, mas várias pessoas não estão recebendo a água. Já tem vários bairros, certo, que estão sofrendo o racionamento de água porque não tem, certo? Então, a maioria das pessoas que mora em local alto, ele recebe a água até mais ou menos às 2 horas da manhã. Depois não tem mais água. Alguns lugares que tem poço artesiano, que eles fazem o tratamento ali, eles estão mandando a água. Mas o sofrimento é grande e eu acho que até nós já está usando a água do poço também, porque vocês podem observar que mudou, o gosto da água da torneira, certo? Você vê ela, não é porque ela está quente. Muita gente fala assim, eu não tomo água na torneira, não. Eu tomo porque a água é bem tratada, mas só para ver o gosto dessa água, a gente vai no outro bairro, vê o gosto da outra água e vai andando nos bairros para ver qual que é o gosto da água. Então, já tem esse problema em nossa cidade e se nós não se preocupar o mais rápido possível, nós vamos deixar a Deus dará como está. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos. Vossa Excelência está de parabéns pelas suas intervenções. Quero aqui deixar claro que está garantido e resguardado o vosso direito de manifestação nesta casa. Além das manifestações de apartes, Vossa Senhoria falou, Vossa Excelência falou 8 minutos. O tempo acrescido em função da relevância do tema e em função da importância e da vossa manifestação. Temos parametrizado 5 minutos e Vossa Excelência se manifestou 8 minutos. E sempre que necessário, nós teremos assim tentaremos fazer assim a prorrogação necessária para que Vossa Excelência possa, de forma plena, manifestar a sua convicção e o seu entendimento sobre os assuntos de tamanha relevância como este Vossa Excelência trouxe a esta casa. Continuando no tema livre, com a palavra o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, ontem essa casa recebeu um projeto do executivo, o projeto 31.15, se eu não me engano, que trata de uma autorização do executivo para poder pagar o piso nacional aos professores, os trabalhadores do magistério do nosso município, né? E no momento a gente deu uma importância mediana para o tema, mas hoje a gente foi arguído por vários professores, diretores e a comunidade preocupada, né? E aí, como na qualidade de relator da Comissão de Educação, a gente tratou de pesquisar e buscar aí algumas informações. E, na verdade, eu queria dizer ao nobre líder de governo que esse projeto ele é indevido aqui nessa casa. Porque já existe a lei, né, que é a 11.738, que regulamenta o pagamento do piso nacional, né, que esse ano foi acrescentado em 13,01%, né, e passa a ser de R$ 1.917,78, muito pouco ainda. Mas já, se a gente ver aqui a evolução de 2009 até 2015, ele praticamente dobrou o poder de compra. Né? Nós temos, devido aos problemas financeiros da cidade, segundo a prefeitura, ainda não foi possível o pagamento do mesmo. Mas o que eu vou orientar, e o vereador Santiago falou uma coisa importante aqui para a gente, que eu ainda não tinha pensado nisso, na qualidade de assessor que a gente é do executivo, a gente orienta que ele também deve ser pago aos outros professores. Né? Não se pode pagar o piso apenas como salário mínimo e os outros professores ficar sem receber a data base. Então a gente vai fazer uma orientação jurídica nesse projeto de que seja pago o salário mínimo do professor e as correções devidas, né? Que é isso que dita a lei.
Permite uma parte, vereador? Sim. Então, só para contribuir, eu também tenho um entendimento semelhante ao seu. Porque o que acontece? Não basta só o Poder Executivo estabelecer o teto daqueles que não estão no teto. Mas esses acréscimos, esses percentuais, têm que incidir sobre aqueles outros professores que tem mais anos de casa, que tem outras vantagens, que tem pós-graduação, que tem quinquênio, por exemplo. Quer dizer, esses 13% tem que incidir, os percentuais das 30 e 40 horas, tem que incidir sobre estes também. Então, o meu posicionamento com o prefeito foi ser muito claro. Olha, funcionalismo público e aumento de IPTU, tô fora, sempre. Quer dizer, qualquer coisa que venha trazer algum tipo de prejuízo, eu estou fora. Então, o que acontece? Essa questão nós vamos ter que reavaliar ela. Porque, no meu entender, esses valores, também acho que essa autorização legislativa é dispensável, entendeu? E esse valor tem que ser acrescido para todos, e respeitando o plano de cargos e salários dos servidores. Sim. Obrigado.
E, assim, só um valor complementar, que é mais ou menos isso que o vereador Santiago falou mesmo, mas é 13,1, por quê? Porque é a soma do INPC, que é 7 pontos, e 6 pontos, que é o poder de compra que está sendo inserido a cada ano no valor do salário do magistério. Então, não tem sentido os outros funcionários terem direito a uma correção anual e o professor não ter, né? Então, o próprio cálculo pelo qual é formado esse reajuste, ele já fala por si próprio que é devido a todos os professores, e toda a vida foi assim. Infelizmente, a gente sabe de todas as dificuldades do município, mas existe um plano de carreira e o professor não pode pagar a conta do que deu errado. Infelizmente, a gente não pode colocar esse peso nas costas dos nossos professores. Até porque são eles que estão aí tentando formar aí uma nova sociedade para que a gente possa mudar um monte de coisa que nós todos, comunidade, políticos, todo mundo, viemos construindo há um monte de anos, né, que todos nós somos responsáveis, de uma forma ou de outra. Então, nesse sentido, eu peço aí a retirada do projeto ao vereador Nélio, e que, ao mesmo tempo, que seja efetuado dessa forma, até porque existe um pedido do Ministério Público que seja feito esse pagamento o mais rápido possível, e a gente aí faz votos e quer contribuir para que a Prefeitura possa realmente cumprir esse compromisso o mais rápido possível com os professores da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wene, só complementando nesse mesmo tema, ontem foi lido o projeto 031 relativo à instituição do piso. Ontem, pela manifestação de alguns vereadores, da relevância e da importância do tema, até sim sugestionado ontem ainda, que pela importância fosse até colocado em extraordinária. Penso eu, que hoje estava a Goiânia, penso eu que isso chegou ao Executivo, tanto que o Executivo mandou a esta casa hoje um requerimento, um ofício, solicitando a retirada de pauta do andamento do projeto 031 e reencaminhando projeto similar, né, com a mesma matéria, para apreciação em sessão extraordinária. Então, saiu 31, entra outro com outra numeração, agora 038, com requerimento de apreciação em extraordinária, até pela relevância colocada ontem por alguns vereadores. Então, ainda não foi convocada a sessão extraordinária, o 031 então já está fora de pauta. A extraordinária ainda não foi convocada, tínhamos um pensamento para sexta-feira pela manhã, ainda iríamos estar estabelecendo isso com os vereadores. Então, pela relevância, amanhã a Comissão de Educação forme entendimento dentro do que está estabelecido neste projeto ora encaminhado, que é similar ao anterior retirado, e assim formemos opinião que se realmente mantém a convocação para extraordinária ou iremos convencer o Executivo de forma diferente, ou se não convencer, que ele entre em pauta e haja discussão e encaminhamento.
Senhor presidente, eu acho que a melhor forma de fazer então é não intransigir e que seja que venha essa extraordinária, e eu vou propor aos membros aí do Conselho da Comissão de Educação que oriente, recomende aos vereadores que seja feita uma emenda para poder incluir todos os professores do município no aumento. Obrigado pelas minhas palavras.
Senhor líder de governo, quer se manifestar com relação à matéria? Tem a oportunidade.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, como já dito aí pelo nosso presidente, a retirada desse projeto foi oportuna, dado a importância, com relação aos percentuais aos demais professores, eu não tenho essa informação, mas ela é importante que seja construída com os vereadores, com a categoria, e eu estarei entrando em contato com o Executivo para que eu possa trazer uma informação mais acertada com relação a esse projeto, de forma que, ao ser encaminhado novamente nessa Casa de Leis, eu acredito que ele já venha ou da forma como está, de acordo com o entendimento do Executivo, ou com as devidas correções e reivindicações também. Com relação ao Telecentro, eu vou estar verificando também, e acredito que na próxima sessão trarei uma resposta oportuna, mais acertada, com relação ao projeto também de relevância e de grande importância. São minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Com a palavra o vereador Mikita.
Senhor presidente, com a colocação dos colegas, ele já deixou claro, eu havia feito um compromisso com alguns colegas aqui, professores, inclusive eu tenho a diretora aqui representando, a Luzia, nossa amiga aí, e todas as professoras lá também do Colégio Agrícola, e para que a gente pudesse conversar após a sessão. mas parece que já ficou bem claro que os vereadores entenderam. Nós ontem nos preocupamos com a situação dos professores e queríamos votar rápido. Foi o entendimento dos vereadores ontem, mas o projeto, nós não tínhamos ainda esmiuçado o projeto, lido ainda, só tinha sido lido ontem, mas nós não tínhamos estudado o projeto. Então foi importante que a categoria procurou, em tempo, né, e os vereadores também estão observando, o vereador Wendel, Santiago, Nélio, e que ainda dá tempo da gente observar se há alguma falha de corrigir. Então, a gente só pede isso, que tenha essa paciência, não vamos acelerar as coisas, não, apesar de ter uma convocação de extraordinário, né, mas não sabemos que forma que veio o novo projeto, e a gente fazer isso em parceria, junto com os professores, para saber o que está sendo feito. E eu sei que ontem todo mundo ficou, não, os professores não podem aguardar, vamos fazer rápido, o interesse de todos ontem era esse. Então foi importante que elas procuraram, e era só isso, eu queria agradecer. Os colegas já informaram aí.
Continuamos no tema livre. Não havendo mais manifestação, passaremos...
Senhor presidente.
Professor Jorge, com a palavra.
Tinha feito a minha inscrição aí.
Perdão, professor Jorge, está com a palavra resguardada e garantida. Com a palavra.
Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, eu só quero informar, conforme ficou determinado ontem, sobre a comissão que encarregada de analisar o processo, né, eleitoral do Conselho Tutelar, realizado no dia 4. Eu informo que nós tivemos reunião hoje, né, com a comissão eleitoral, com o presidente do CMDCA, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Esteve na reunião o senhor Vertinho de Oliveira, o doutor Marlon e o Emerson, né, com membros da comissão, o vereador SD Caetano e o vereador Wenner. O objetivo do início desse trabalho não é pleitear nenhuma peleja judicial no momento, né? Nós fizemos um requerimento, solicitamos alguns documentos, né, para realizar essa eleição. É claro que tivemos muitas informações, muitas denúncias, e com isso caracteriza, né, fraude nas eleições, né? Indícios há, isso é normal em todas as eleições, mas nós não podemos afirmar isso antes de concluir esse trabalho. Não fizemos nenhum pedido em cima de denúncias, em cima de informações de candidatos. Cada candidato que se sentir prejudicado, que se sentiu lesado, eles têm os tempos definidos em lei para entrar com recurso. Os nossos pedidos é em cima, né, do rito processual e em cima das leis. Primeiramente, existe a Lei Federal 8069/90, que em seu artigo 139 diz que a eleição do Conselho Tutelar é regulamentada por lei municipal. Então, nossos pedidos foram todos feitos em cima da lei municipal, que, a meu ver, nós temos que fazer algumas alterações e adequar melhor essa lei para que haja mais justiça nesse processo de escolha dos conselheiros tutelares, porque é uma eleição muito importante, é um evento muito importante que existe em todo o Brasil. Antes, cada município fazia as suas eleições em cada ano, diferente um do outro. Mas agora foi unificado as eleições. Acontece no mesmo dia em todo o Brasil. Por isso, então, que eu julgo de grande importância essa eleição para o Conselho Tutelar. Ora, nós tivemos apenas 20 candidatos inscritos, né? Formosa já ultrapassou 120 mil habitantes. ficou de fora muita gente, muitas pessoas de bem, muitas lideranças que trabalham com a infância e juventude que poderiam ter disputado essas eleições, porque afinal é responsável pelas crianças, né? Então essa eleição foi muito importante e nós não podemos ser omisso diante deste caso, diante deste evento de grande importância para o Brasil inteiro. Recentemente a TV Record apresentou uma série, né, denominada Conselho Tutelar, acho que muitos assistiram, e quem não conhecia viu a importância do Conselheiro Tutelar, o trabalho que cada conselheiro faz. Então nós devemos dar suporte para que o Conselho Tutelar seja cada vez mais forte, seja cada vez mais atuante, e a infância e juventude cada vez mais protegida. Para a gente garantir um futuro melhor, nós temos que cuidar da infância e juventude. Se nós quisermos uma cidade menos violenta, a criança deve ser melhor assistida hoje, para que amanhã não se pense em construir cadeias. Então, o nosso trabalho hoje iniciou com este requerimento, pedindo informações sobre as eleições de domingo. Queremos agradecer a comissão que veio, né, que atendeu os nossos pedidos. E assim que esta comissão receber esses documentos, nós vamos poder informar melhor e ter, né, uma visão do que aconteceu nas eleições que ocorreram no domingo. Então era isso, senhor presidente. Eu queria deixar claro para todos os vereadores que nós não estamos fazendo nenhuma denúncia. Nós estamos apenas requerendo informações e documentos, né, das eleições que ocorreram. Inicialmente, analisando a lei municipal, nós percebemos que muitas coisas deveriam ter sido feitas, mas a lei municipal, ela não teve muita importância no processo eleitoral. Nem o Judiciário e o Ministério Público atentaram para o que determina a lei. A lei diz que este evento, que esse processo eleitoral, ele é presidido pelo juiz e fiscalizado pelo promotor. Então, é uma observação que nós estamos fazendo aqui no início desse processo de análise das eleições do Conselho Tutelar. Então, é isso, senhor presidente. Futuramente, quando a gente tiver mais dados, a gente vai estar informando aos nobres vereadores. Muito obrigado.
Vereador professor Jorge, quero te parabenizar aí, tanto a Vossa Excelência quanto aos demais vereadores, o Enner e também o vereador SD Caetano, que prontamente aí se dispuseram a, tão logo feita a comissão, já de imediato tomar as providências, levantando informações e dando o encaminhamento necessário para assuntos de tamanha relevância, como destacado por Vossa Excelência. Parabéns a todos os vereadores, sempre muito atuantes. Continua no tema livre, não havendo mais manifestação, passaremos à próxima fase da nossa sessão. Ordem do dia, leitura pelo nosso secretário, vereador Gustavo Marques.
Projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto legislativo, projetos de decreto legislativo. Vereador Antônio Faleiro, projeto de decreto legislativo número 005/2015, concede título de cidadão formosense ao senhor Vitaltas Fabiano Silva Zumas. Vereador Jurandir Oliveira, projeto de decreto legislativo número 006/2015, concede título de cidadão formosense à senhora Ludmila Múrias Ferber.
Em discussão, os projetos de decreto legislativo 005 e 006/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para os decretos.
Com voto, vereador Antônio Faleiro.
favor.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Santiago.
Me abstenho.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Sim.
Vereador Castro.
Sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projetos de decreto legislativo 005 e 006, aprovados com 12 votos favoráveis e uma abstenção. Passando à próxima fase da nossa sessão, a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Gustavo.
Boa noite a todos, boa noite a todos presentes. Quero usar agora essa fase de explicação pessoal apenas para parabenizar o vereador Santiago pela passagem do seu aniversário. Muita paz e saúde para você. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só agradecer as manifestações dos vereadores e também justificar a minha abstenção em relação ao título de cidadão, até porque eu não pretendo ofertar essas homenagens, eu não vou ofertar essas homenagens por razões pessoais, aonde eu vou expor na sequência as minhas razões, mas não que eu não acredito que essas pessoas não devam ser homenageadas. Sem dúvida, elas devem. Mas como eu não vou homenagear ninguém, eu me abstive em não votar. Obrigado, senhor presidente.
Continua a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, encerramos a presente sessão, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao nosso público, fazendo a convocação para a nossa próxima sessão no dia 13 de 10 de 2015, neste mesmo plenário, às 19 horas. Obrigado a todos os vereadores.